Olá, eu sou Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Eu sou Alexandre Gruber, sou especialista em autoconhecimento e psicologia positiva, e aqui, como você sabe, a gente tem muito conteúdo feito especialmente para o seu bem-estar. Então seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever e de seguir o nosso podcast Terapia Interior e também de ativar as notificações para que você receba uma mensagem sempre que tiver um episódio novo aqui no nosso podcast. E se você já acompanha aqui o nosso trabalho, se você já conhece, aproveita também, deixa sua avaliação, você pode colocar de umas 5 estrelas, porque é sempre muito importante saber o que que você está achando aqui do nosso trabalho, para que ele possa crescer cada vez mais. E é claro que se você já gosta aqui dos conteúdos que a gente fala aqui no nosso podcast, você também pode me acompanhar nas minhas outras redes sociais, no Instagram, arroba terapia, underline interior, arroba alexandro, underline gruber. A gente também está no Facebook e você encontra também o meu canal no YouTube, Alexandro Gruber, onde toda quinta-feira a gente tem um vídeo novo falando sobre autoconhecimento, falando sobre espiritualidade, falando sobre educação emocional. Então, se você gosta de todo esse conteúdo, aproveita, segue depois nas redes sociais, se inscreve também no nosso canal no YouTube, porque aí você vai ter muito conteúdo sempre para o seu crescimento interior, que é esse o nosso objetivo. E hoje, pessoal, falando em crescimento interior, a gente tem um tema que é vital quando a gente fala em equilíbrio emocional, quando a gente fala em fortalecimento interior. Como a gente pode superar a ferida da rejeição? Esse tema é extremamente importante para a gente analisar, porque dentro do meu trabalho com autoconhecimento e espiritualidade, eu percebo que muitas pessoas carregam essa ferida dentro de si mesmas. E essa ferida, quando muito viva, ela dificulta imensamente os nossos relacionamentos, a nossa vivência afetiva, ela interfere sim também no nosso trabalho, porque ela afeta diretamente a nossa autoimagem, o valor que nós nos damos, a nossa autoestima, o nosso amor próprio. E quando o nosso amor próprio ele está ferido, quando o nosso amor próprio ele está machucado, ele vai afetar diretamente a nossa capacidade de merecimento, de entender que nós somos merecedores de algo bom na nossa vida. Porque eu sempre digo, se nós não nos considerarmos dignos de algo bom, quem vai nos considerar? Quando nós não nos consideramos pessoas de valor, pessoas com merecimento, nós não acreditamos nos nossos potenciais. E dificilmente nós vamos em busca dos nossos sonhos, da nossa realização, porque nós acreditamos que nós não somos suficientes para alcançar isso. É por isso que essa ferida da rejeição, ela afeta tanto dentro dos relacionamentos. Porque se eu não acredito que sou uma pessoa de valor, se eu não tenho uma autoestima fortalecida, o que que acontece? No momento em que eu vou me relacionar, eu acabo me contentando com pouco. Porque eu acredito que é apenas isso que eu posso conseguir. Eu acredito que é apenas isso que eu posso ter. Porque eu sempre vou me relacionar com as pessoas, com o mundo, a partir da maneira que eu me relaciono comigo mesmo. Eu sempre vou me posicionar para a vida de acordo com a maneira que eu me enxergo. Por isso que me enxergar como uma pessoa de valor, de respeito, de capacidade, é essencial se eu quero me posicionar no mundo e alcançar as coisas que eu quero, tanto profissionalmente, pessoalmente, amorosamente. Tudo parte de dentro de nós. Mas se essa ferida ela está ativada, ela se transforma num grande bloqueio que me impede de alcançar essa realização. Porque eu sempre acabo tropeçando nisso. Embora eu queira alcançar mais, embora eu queira uma vida mais feliz, uma vida mais realizadora, lá no fundo tem essa mensagem que diz a todo momento para mim que eu não mereço. E é por carregar essa mensagem que às vezes eu desisto de coisas, eu não dou continuidade aos meus projetos, às vezes eu não vou atrás dos meus sonhos, eu me contento com pouco e eu tenho dificuldade de quebrar ciclos abusivos de relações tóxicas. Porque eu acredito que a presença da pessoa basta E eu esqueço de pensar na qualidade daquele relacionamento, na qualidade de afeto que aquela pessoa traz para mim. Mas aí a gente vai se perguntar, quando que surge essa ferida da rejeição? Comumente essa ferida, ela surge na nossa infância. A gente falou alguns episódios atrás sobre as cinco feridas emocionais. Quais que são essas feridas? Como elas surgem? Como é que a gente pode cuidar um pouquinho delas? Se você não ouviu, eu recomendo você procurar aqui no nosso podcast, que você vai achar esse episódio onde eu falo especificamente sobre as cinco feridas emocionais e a rejeição é uma delas. Eu quis falar especificamente nesse episódio sobre a rejeição e posteriormente a gente vai ter eventualmente episódios falando sobre as outras quatro feridas individualmente. Mas eu achei muito interessante trazer exatamente essa concepção dessa ferida, para que a gente entenda que muitas pessoas carregam esse aspecto. Embora a gente possa ter sim outras dessas feridas, e muitas vezes a gente compartilha mais de uma, a gente precisa entender o quanto a ferida da rejeição nos impacta. E como explicado naquele episódio sobre as cinco feridas emocionais, né, eu comento que a maioria delas surge sim na nossa infância. Porque é um período emocionalmente muito vulnerável para todos nós, onde nós estamos expostos ao mundo e onde esse mundo nos influencia e nos molda, principalmente a nossa família, principalmente as pessoas próximas, principalmente aquelas pessoas que nós admiramos e colocamos como sendo as nossas referências. Essas pessoas, elas têm um grande poder sobre nós. Mas para além das pessoas especificamente, a gente tem os eventos, que são as experiências que a gente passa, que a gente vivencia. E a maneira como a gente interpreta esses eventos tem uma grande força, um grande impacto sobre a imagem que nós vamos construindo de nós mesmos. Então, muitas vezes, essa ferida da rejeição, ela pode vir dentro da família, dentro de pais que muitas vezes não trouxeram esse afeto, essa presença, essa atenção. E então, comumente, pessoas que tiveram pais ausentes, elas carregam essa ferida, porque essa ausência foi muito mal interpretada. Ela não foi interpretada como um limite daquelas pessoas. Foi interpretada por aquela criança por um aspecto de que ela própria é a causadora disso. Ela se entendeu como causadora dessa ausência, dessa falta. Ou seja, ela assimilou que isso aconteceu por causa dela. Porque ela não tem valor. Então, essa é uma das causas dessa ferida da rejeição, que pode vir também em eventos específicos em que aquela criança, ou aquela pessoa, aquele adolescente se sentiu rejeitado, se sentiu excluído. Às vezes é um evento na escola, às vezes é um evento dentro da própria família, mas é uma situação que causou um grande impacto emocional porque foi dada uma importância muito grande para aquela situação. E é natural que enquanto crianças nós façamos isso, por quê? Porque a gente ainda não tem todo o nosso corpo emocional formado. Nós estamos crescendo emocionalmente, nós estamos formando uma imagem de nós mesmos, nós estamos aprendendo como reagir ao mundo. Então, dada essa vulnerabilidade, é muito comum que situações em que a gente se sinta rejeitado, a gente se doa muito. E existem muitas pesquisas falando sobre a rejeição e a dor da rejeição, e constatando que a rejeição ela é assimilada pelo nosso cérebro como uma dor física. Por isso, quando a gente vivencia um relacionamento, a gente passa por essa experiência, dói tanto. Aquela pessoa que termina um relacionamento, aquela pessoa que foi traída, ela se sente profundamente rejeitada. E se ela já tinha essa ferida anterior de outros relacionamentos, da sua infância, de situações assim, essa dor é potencializada. Então, olha só como é importante a gente tratar desse tema. Por isso que se a gente vai olhar para a nossa vida adulta hoje, para as nossas dores, para essa ferida que está aberta dentro de nós, a gente tem que olhar para a nossa infância. A gente tem que olhar para o passado e para tudo que a gente viveu. O Contardo Caligares, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele sempre diz que a nossa vida adulta é menos adulta do que parece. Ela é carregada por restos e rastros de infância. Olha que interessante, a nossa vida adulta é menos adulta do que parece. Ela é carregada de restos e rastros de infância. Então, olha quanta coisa a gente traz do nosso passado. Coisas que não foram bem processadas, coisas que não foram bem digeridas. e que a gente vinculou essas experiências à imagem de nós mesmos. Através dessas experiências, nós atribuímos um valor para nós, um valor negativo. E até hoje nós carregamos essa imagem deturpada. Por isso que eu digo que quando você se olha no espelho, você não está só se vendo. Você não está só vendo o seu reflexo da sua imagem física. Você está vendo toda a ideia que você faz de você mesmo. Você está vendo toda a imagem que você construiu de si mesmo através de todas essas experiências, da maneira que você interpretou e digeriu essas experiências. Então, quando você olha no espelho, você está olhando para todo um contexto histórico, interpretativo, emocional, não apenas para uma imagem física. E isso já te traz uma grande pista de como é que foi essa sua história e de como é que você interpretou esses eventos. Porque se você se olha para si mesmo, seja no espelho, quando você reflete sobre si mesmo, e você tem dificuldade de se amar, você tem dificuldade de se entender como uma pessoa de valor, você tem dificuldade de acreditar que você merece algo bom, que coisas boas podem acontecer para você, você pode ter certeza que você tem essa ferida da rejeição ativa. E que isso vem de experiências que você não digeriu bem, que você não interpretou bem. Você ainda carrega essas experiências com você. E como redefinir isso? Como a gente pode fortalecer essa autoestima e mudar um pouco esse conceito? Em primeiro ponto, você tem que entender um aspecto que eu gosto de trazer muito, que é que as nossas experiências, elas não nos definem. As nossas experiências, elas nos ensinam. Mas entre nós e as nossas experiências tem a nossa interpretação. Tem o nosso olhar, tem a maneira que a gente enxergou aquela experiência. Tem o que a gente pôde extrair daquela experiência. Tem pessoas que vão passar por experiências e que vão interpretar como algo muito pessoal, muito negativo. E outras pessoas vão passar por experiências muito semelhantes e vão entender aquilo como um desafio, como algo que as capacita, como algo que as fortalece. Então existe uma postura ali. E o primeiro ponto é você pensar qual que é a tua postura frente às experiências. Como você absorve o impacto delas? Qual que é a tua primeira reação em relação a elas? Porque isso vai dizer muito daquilo que você tem passado. Talvez você nem chegou a ter pais ausentes, talvez você nem tenha sido rejeitado externamente por alguém. Mas talvez você tenha interpretado de uma forma muito pessoal. Porque talvez a tua concepção de mundo é que todo mundo te entendesse, todo mundo te elogiasse, todo mundo te abraçasse, que todo mundo iria lhe acolher. E talvez em algum momento em que isso não aconteceu, você interpretou como uma rejeição. Quando na verdade às vezes era uma situação comum, quando na verdade às vezes era uma situação em que a pessoa apenas estava vivendo a sua vida, em que essa pessoa ela estava ali absorvida pelos seus próprios dilemas, seus próprios desafios. E por que que eu estou falando isso? Para que a gente entenda que não é a experiência em si que fala mais alto, mas é o que a gente pode extrair daquela experiência, daquela interpretação da experiência. E que às vezes a gente tem uma tendência a interpretar as coisas por um viés mais negativo. Mas quando a gente percebe esse padrão, a gente começa a readquirir o poder sobre a nossa própria vida. E que a gente passa a analisar que durante muito tempo, talvez, a gente tenha conspirado contra nós mesmos. Levando tudo para um lado muito pessoal, ativando feridas, sempre se considerando vítimas da situação. Mas quando a gente percebe esse tipo de padrão, a gente pode dizer não. Eu posso escolher olhar de uma outra forma, de uma forma que seja mais produtiva, de uma forma que me fortaleça, de uma forma que me faça crescer. E se eu consigo fazer isso, eu retomo o controle. Eu percebo que as situações que eu vivo não me definem. As situações que eu vivo não me moldam. Sou eu que me moldo através dessas experiências, dessas situações, porque eu escolho como reagir, eu escolho como me tornar. Mas claro que na nossa infância a gente não tem essa capacidade muitas vezes formada. Geralmente não tem. Porque nós estamos em crescimento, nós estamos numa fase de amadurecimento. Então muitas vezes a gente vai olhar para o passado, para períodos da nossa vida em que a gente não tinha esse olhar, que a gente não tinha esses instrumentos, que a gente não tinha essa capacidade. E no momento que a gente vai fazer isso, a gente tem que entender que a gente precisa ter compaixão por cada uma dessas fases da nossa vida. Por fases em que a gente não pôde ser melhor. Por fases em que a gente não pôde ser mais forte. Por fases em que a gente não conseguiu extrair algo mais produtivo. Por fases em que a gente se feriu por coisas que talvez hoje não tenham esse poder de nos machucar. E que bom que hoje não tem mais. Mas que na época tiveram. Então a gente precisa ter compaixão por cada fase nossa, por cada etapa, mesmo aquelas etapas em que nós estávamos nos construindo e estávamos mais fragilizados. Porque isso é perfeitamente natural, isso aqui é da nossa natureza humana. E se eu olho para isso com compaixão, eu entendo que tudo bem. Eu interpretei aquela experiência da forma que eu pude. Mas hoje eu posso trazer um novo olhar para aquela experiência. Hoje eu posso ressignificar e entender que um dia no passado eu atribuí aquela experiência como algo que me definia. E por muito tempo eu carreguei essa autodefinição comigo. Uma definição de uma visão deturpada de algo que eu vivenciei. Mas eu não preciso mais carregar essa visão, eu não preciso mais carregar essa definição. Eu não preciso levar mais esse rótulo que eu mesmo me coloquei um dia comigo. Ou que outros tentaram me colocar e que eu comprei, que eu assumi, que eu aceitei. Eu agora posso ter um novo olhar, porque eu sei que aquilo é de uma visão deturpada e eu não preciso mais me enxergar assim. Que possa me enxergar de uma maneira mais profunda, mais verdadeira, que seja mais sincera, mais honesta e mais amorosa comigo mesmo. É isso que eu devo buscar. Mas sem me culpar por todas as vezes do passado em que eu não consegui fazer isso. Mas agora eu posso. E é claro que muitas dessas experiências, quando eu vou analisá-las, podem ser dolorosas. Elas podem não ter sido só uma interpretação. Talvez realmente a gente passou por experiências de rejeição. Mas o que eu tenho para dizer para você aqui é que todo mundo passa. Todo mundo passa por experiências de rejeição em algum momento da vida. E isso não define o seu valor, porque é muito importante que você entenda, que você coloque isso dentro do seu coração, nem que você escreva, que você tatue na sua alma, que a rejeição que você passou não tem nada a ver com o valor que você tem. A rejeição que você passou não tem nada a ver com o valor que você tem. As rejeições que nós passamos não têm nada a ver com o nosso valor. Isso foi uma associação imatura que a gente teve, porque era o que a gente podia fazer em determinado momento. E é a associação mais comum que existe. Mas por que que não tem nada a ver com o nosso valor? Porque toda experiência de rejeição que a gente passa tem a ver com o que aquela pessoa carrega dentro dela, não com o que nós carregamos dentro de nós. Não tem nada a ver com quem nós somos. Tem a ver com quem o outro é, com o que o outro pode oferecer naquele momento. Então, se a gente viveu uma infância com pais ausentes, isso aqui era uma característica, isso aqui era uma falha deles enquanto seres humanos. Isso aqui diz respeito ao processo deles. E a gente não está falando aqui para atribuir um valor ou um julgamento em relação a eles, mas para a gente fazer uma leitura mais profunda e mais coesa da situação. Se eles não puderam ser presentes, seja por uma questão física, talvez uma questão da dinâmica pessoal, talvez não era realmente algo intencional, não era uma falha emocional, mas realmente assim a situação impossibilitava isso, ou se isso era realmente assim uma falha emocional, de estrutura emocional deles, isso era algo que eles poderiam oferecer. Não tem a ver conosco, tem a ver com eles. Se eu passei ao longo da minha vida, talvez por rejeições afetivas, isso tem a ver com o que o outro carrega dentro de si mesmo. Com o que o outro gosta, com o que o outro não gosta, com suas preferências, com a sua visão de mundo, mas é sobre o outro, não é sobre mim. É diferente, claro, se eu tenho atitudes tóxicas, atitudes que machucam, que não fazem a relação ser construída de uma maneira sadia. Então, isso é um outro aspecto, que às vezes, claro, eu preciso analisar em mim. Mas aqui a gente está falando da rejeição. Aqui a gente está falando de passar por experiências em que o outro nos rejeita. Isso acontece, isso acontece. Sim, às vezes o outro, ele não vai querer estar conosco, às vezes o sentimento do outro não vai ser recíproco, às vezes o outro vai ter um relacionamento e depois ele vai querer terminar, às vezes as pessoas vão nos julgar, às vezes as pessoas não vão nos considerar suficiente, às vezes as pessoas vão nos criticar, vão achar que a gente falhou, vão achar que a gente não é bom, a gente vai passar por experiências de rejeição. E isso não nos define, isso, como eu falei, é sobre o outro, sobre aquele olhar que ele carrega, sobre aquilo que ele tem dentro de si. Tanto é que você é uma pessoa que, por exemplo, é aprovada por alguns e reprovada por outros. Numa mesma situação que talvez você tenha Algumas pessoas irão aplaudir, outras irão criticar. Você tem pessoas que te amam e pessoas que não têm esse tipo de afeto por você. Assim como você também ama determinadas pessoas e outras não. Assim como tem sentimento por alguns e por outros não. E isso faz parte da sua vivência. Então, com isso, a gente consegue perceber que quando o outro não nos quer, não nos aceita, isso não necessariamente é sobre nós, isso é sobre o outro. Claro que se tem atitudes nocivas que nós estamos praticando, isso também não é sobre nós, é sobre as nossas atitudes, aquilo que estamos praticando. Isso sempre pode ser reformulado. Mas nós temos que entender que não seremos aprovados por todos, não seremos aceitos em todas as situações, e isso é perfeitamente normal da nossa caminhada. Assim como nós também, em muitos momentos, como eu comentei, não entenderemos o outro, não o aceitaremos, não iremos nutrir um afeto. Então a gente precisa entender que isso é da nossa constituição, assim como era a constituição do outro, mas isso não atribui um determinado valor a ninguém. O nosso valor, ele é atribuído por quem nós somos, por aquilo que nós praticamos, pelas qualidades e virtudes que nós temos em nós, pelo esforço que nós temos em melhorar aqueles pontos vulneráveis, pelas forças que nós temos em trabalhar as nossas fraquezas, em conhecer as nossas sombras, em buscar os nossos sonhos. Ou seja, tudo isso está dizendo quem nós estamos sendo para o mundo. Isso é importante para quem? Isso é importante para nós. Porque no momento em que eu trabalho tudo isso, no momento em que eu me desenvolvo, no momento em que eu busco isso, eu vou, claro, me aproximando daqueles que são semelhantes, daqueles que estão na mesma sintonia que eu. Agora, eu preciso entender que esse é um trabalho próprio. Meu valor nunca foi definido por ninguém em nenhum momento da minha vida. Eu, talvez, em alguns momentos, tenha feito essa associação. Eu, em alguns momentos, me considerei menos porque talvez o outro tenha dito que era menos. Mas isso só aconteceu porque eu aceitei, porque eu absorvi aquela mensagem, porque eu validei aquela mensagem. Que no fundo não tinha relação nenhuma. Foi um jogo interno que eu fiz, consciente ou inconsciente, na grande maioria das vezes inconsciente, que eu absorvi. Mas eu não tenho mais essa necessidade de fazer esse tipo de interpretação. Agora eu tenho um olhar consciente, mais maduro. E eu entendo que as experiências que eu passo, a maneira que as pessoas reagem a mim, não diz respeito a quem necessariamente eu sou. Eu vou fazer sim sempre uma avaliação de quem eu estou sendo a partir das minhas atitudes, a partir daquilo que eu acredito, a partir daquilo que eu dou ao mundo. Mas o meu valor em essência enquanto ser humano está em mim. Isso ninguém pode definir, isso ninguém pode tirar. E se por muito tempo eu acreditei que eu era menos, isso não é porque o outro me fez menos ou porque realmente eu sou. Isso é porque eu absorvi uma crença de que eu era. E essa crença dominou a minha vida por muito tempo. É como se eu tivesse comprado um personagem e acreditado que eu sou aquele personagem. E eu vesti aquilo, eu vesti aquela fantasia, eu passei a agir como tal. Mas hoje você pode se libertar disso. Se por muito tempo você fez essa identificação, você assumiu esse personagem, você foi comandado por essa crença, nesse momento você pode se libertar dela. Nesse momento você pode perceber que você, de uma maneira inconsciente, se auto-rejeitou por essa interpretação, mas que você não precisa mais se auto-rejeitar, você não precisa mais viver com essa interpretação, você não precisa mais deixar que essa crença controle a sua vida, você não precisa mais vivenciar esse personagem. Você pode cortar essa relação que você fez com o seu passado, com aquelas experiências. Você pode perceber e analisar aquelas experiências enquanto experiências, o que elas têm a te ensinar e o que não, mas jamais se definir por elas. Não deixe que algo negativo defina o seu valor. Quem o define é você. Não deixe que pessoas definam o seu valor. Quem define é você. Viva experiências, conviva com pessoas, extraia o que você puder delas, mas não permita que elas sejam um definidor da sua vida. Você se autodefine. E tudo aquilo que você percebe que existe talvez de negativo, que não é produtivo, que você pratica, você pode reformular. Mas isso também não define quem você é. Porque no fundo você é um ser em construção, que está se construindo, mudando, se aprimorando a todo momento. Então reconheça-se como um ser que está trabalhando em si mesmo, buscando o seu melhor. E perceba que você, enquanto esse ser humano, vulnerável, real, que está buscando se aprimorar, você merece o melhor da vida. Você merece um trabalho digno. Você merece o amor. Você merece vivenciar coisas que façam sentido para sua alma tanto quanto qualquer outra pessoa. Não interfere os erros que talvez você já tenha cometido. Não interfere talvez as interpretações equivocadas que você teve ou por quanto tempo você acreditou que você não merecia. Lá no fundo, você sempre mereceu. Você só por um tempo tinha se esquecido disso. E eu espero que hoje, através desse episódio, você tenha tido a oportunidade de recordar do valor que você tem e do quanto você merece ser feliz. Então, meus amigos e minhas amigas, espero que vocês tenham gostado desse episódio. E se você quer entender um pouquinho melhor sobre esse mecanismo de rejeição, se você quer se reconciliar com você mesmo, curar essas feridas, superar o seu passado, essas crenças limitantes, eu quero convidar você a conhecer o meu curso Liberte-se, o Jornada de Desenvolvimento Emocional, que é um curso que eu elaborei para vocês para que trouxesse exatamente esses pontos com mais profundidade. Como é que a gente pode superar as feridas de infância? Como é que a gente pode fazer as pazes com o passado? Como é que a gente pode se libertar dessas crenças limitantes? O curso agora, nesse mês que está vindo o podcast, nesse mês de abril, ele está sendo atualizado. Então ele vai ter aulas novas para vocês, aulas que estão revitalizando o conteúdo que já tinha, para que você que venha fazer o curso Liberte-se possa realmente se libertar de tudo que te prende, de tudo que segurava a sua vida, de tudo que te limitava, de todas essas crenças que criavam esses bloqueios emocionais e impediam você de ter a vida que você quer ter, impediam você de se amar. Eu tenho certeza que esse curso Liberte-se vai ser uma reformulação completa da maneira que você se enxerga, da maneira que você se vê e se apresenta ao mundo. Então, se você ainda não conhece o meu curso Liberte-se, o link está aqui na descrição do episódio, ele está na descrição do podcast, e você também encontra o link nas minhas redes sociais, arroba terapia interior, arroba alexandro gruber. Você vai lá no link que está na descrição do perfil, você clica lá, e ao clicar lá você vai ter uma página com vários links para os meus cursos, para os meus livros, e você vai achar lá também o curso Liberte-se. Se você ainda não fez, aproveita, se inscreve. O curso é vitalício, você pode assistir quantas vezes que você quiser. Você vai ter aulas online, você vai ter exercícios, você vai ter meditações, você vai ter muito conteúdo para você trabalhar todas as suas crenças. E eu tenho certeza que trabalhando elas, você vai ser uma nova pessoa. E eu ficarei muito feliz se eu tiver essa oportunidade de te ajudar nisso. Então, se você quer conhecer mais do curso Liberte-se, aproveita. Clica no link que está aqui na descrição ali do nosso episódio ou no link também está na descrição dos meus perfis, das minhas páginas, redes sociais, que eu tenho certeza que vai te ajudar a se libertar de tudo que te prende, inclusive dessa ferida da rejeição que a gente falou aqui hoje. Então, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção. A gente se fala no próximo episódio do nosso podcast para a gente trabalhar mais sobre a vida emocional, porque, como eu sempre falo, a vida começa dentro de nós.